I think this is a song we could redo in every language of every country we go to.
Olá pessoal, está começando o SecureCast, o podcast sobre segurança da informação, pentest e computação forense. Dividem comigo o SecureCast meus amigos Giovanni Zanol, profissional de segurança da informação, e Gustavo Chagas, profissional que trabalha na área de pentest, ambos com muitos anos de experiência na profissão. Você também pode participar e enviar suas perguntas e sugestões para o SecureCast através do e-mail securecastonline@gmail.com. Hoje o assunto vai ser o ataque de engenharia social. Vamos ver o que é, quais são os ataques mais comuns e como se proteger. Vamos começar então com Giovanni Zanol. E aí, Zanol, o que é o ataque de engenharia social?
Primeiramente, boa noite para todo mundo. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Gustavo. Engenharia social é praticamente o 171 no mundo digital. É aquele monte de truques que se usam para enganar as pessoas, da mesma forma que se fazem nas praças públicas, da mesma forma que se faz em elevadores, da mesma forma que se faz na interação humana, eles acabam trazendo esses mesmos conceitos, essas mesmas ou técnicas similares para o contexto do mundo digital. Aquele e-mailzinho que você recebe dizendo que viu alguém numa festa, viu a foto, você fez algo que não devia, e as pessoas acabam sendo iludidas para poder tomar alguma ação para que esse ataque tenha um pouco de sucesso. Não é isso, Gustavo?
Exatamente. O Giovanni colocou muito bem aí, né? A gente tem uma visão, muitas vezes, que a engenharia social pode ser aplicada, né, de uma forma, você pegando o telefone, né, ligando para a empresa, é uma forma, né, mas a outra forma também é via e-mail, via sites falsos na internet, né? Então, são algumas formas aí que a gente pode estar sofrendo esse ataque.
Uma coisa que me deixa assim, bem assustado é que o ataque de engenharia social, ele, na maioria das vezes, não usa nenhum recurso tecnológico. Ele usa, na verdade, a boa-fé ou a ingenuidade das pessoas para conseguir sucesso, um atacante conseguir sucesso com ele, né? É interessante. E aí, quais são os exemplos que vocês podem dar para os ataques mais comuns de engenharia social?
Eu citaria o que eu vejo mais comum que tem hoje em dia são ataques de phishing. São aqueles ataques mais dedicados, mais específicos. Vamos imaginar que tenha um determinado indivíduo que atacar clientes de um determinado banco e faz um e-mail personalizado como se fosse daquele banco e envia para 1 milhão de pessoas para ver se alguém cai nessas iscas que ele lançou. E se ele tiver coisa de 1% de sucesso nisso aí, ele já consegue enganar uma parcela de pessoas.
Esse é um ataque bem, bem comum. Acho que também é a questão de, muitas vezes, visitas às empresas ou então no ambiente profissional, ele pode tentar fazer se passar por outras pessoas ou mesmo conhecendo um pouco mais da estrutura interna da empresa, falar ou se passar por um chefe, por um supervisor para conseguir ter uma senha, né? Isso também acho que é uma situação muito comum. Uma coisa interessante que também eu acho que é uma coisa importante que quem tem empresas ou quem é responsável por infraestrutura de uma empresa precisa ter, é aquele aviso básico, né, de que não se deve informar a senha pelo telefone de hipótese nenhuma. Muitas vezes a gente vê que o atacante, com um pequeno bate-papo com as suas supostas vítimas, consegue extrair delas uma senha ou até alguma informação um pouco mais sigilosa, que ele pode usar para depois fazer um ataque de maior proporção. Não é isso, Gustavo?
Exato, Gilberto. Uma situação também que eu costumo encontrar, né, no dia a dia, algumas empresas, até empresas grandes, né, acabam deixando algumas falhas nos seus sites mesmo, que permite que atacantes realizem com sucesso maior a engenharia social, né? Por exemplo, falhas de XSS, né, que nós chamamos, né, cross-site scripting, que permite que o atacante faça uma página falsa, com o objetivo que o Giovanni falou, né, de phishing, usando o próprio endereço oficial da empresa, né? Então, ele acaba permitindo que o atacante que faça uma página falsa utilizando o próprio endereço da empresa que está sendo atacada. Então, isso facilita muito que pessoas, até com um conhecimento um pouco mais avançado, acaba caindo nessa pescaria aí que foi feita pelo atacante.
É verdade. Eu acho que é uma questão importante das pessoas estarem atentas, né, de quem usa aí a internet para esse tipo de ataque. Já falando em proteção, né? Alguém, o Gustavo ou o Zanol, tem aí alguma sugestão de como se proteger ou como ficar um pouco mais esperto nesse tipo de ataque?
Eu acho que a primeira proteção é a informação. Todos esses ataques, para ele ter sucesso, alguns são mais bem tecnicamente elaborados, como o Gustavo falou, mas a maioria desses ataques, para ele realmente ter sucesso, ele precisa de uma ação por parte do usuário. Ele precisa de uma ação por parte do funcionário de uma empresa, ele precisa de alguém sendo ludibriado por quem está atacando. Então, acaba que a melhor forma de você conter, obviamente, você precisa investir em algumas situações tecnológicas para evitar os ataques óbvios de sites com problema, ou eu já vi tem um site da Receita Federal em que no próprio. Na própria informação deles dizendo como que você vai pegar seu passaporte lá, você tem que aceitar um certificado que não é válido. E essas situações elas precisam ser corrigidas, obviamente, mas acho que o núcleo dessa proteção contra ataque de engenharia social acaba ficando na educação dos usuários, que é a parte que produz mais custo e mais difícil, porque nós estamos falando de pessoas. Então, é meio uma educação contínua que precisa acontecer para que você acaba reduzindo vamos dizer assim, a área de ataque desse tipo de técnica de ataque.
É verdade.
Uma dica, Gilberto, para minimizar, né, os impactos ou até evitar os ataques de engenharia social, é a gente se preocupar com vazamento de informação, né? Ou seja, se preocupar com ter uma preocupação maior com a privacidade, né?
É, eu acho assim.
Hoje a gente tem aí Facebook, redes sociais, né, que traz um nível de informação para o atacante muito grande. Um outro problema são, às vezes, a própria empresa acaba fornecendo informações em demasia, né, para o atacante, que facilita o ataque de engenharia social. Igual você comentou aí, o nome do diretor, o e-mail, o telefone, o endereço dele, às vezes o modelo do carro. Então, isso aí tudo vai facilitar o atacante, né?
Com certeza, acho que a questão das redes sociais é uma excelente fonte de informação para os atacantes, e a gente muitas vezes, os usuários, eles não levam isso em consideração e colocam informações desnecessárias nas redes sociais. Outra coisa que também acho que é bem grave é a abordagem pessoal que muitas vezes o atacante faz em áreas ou em locais que supostamente são inocentes, né? Num bar, numa festa, ou num restaurante, ou no mesmo num jogo de futebol que seja, se o atacante sabe quem é a pessoa, porque ele já conhece da rede social, ele vai lá, aborda a pessoa, né, com um curioso, ou pelo menos uma pessoa que está ali passando pela mesma situação, e isso pode acabar causando uma aproximação e o atacante acabar, né, sendo habilidoso na sua estratégia, conseguir extrair algumas informações que ele talvez não tivesse acesso na rede social ou em outro local. Então, isso tudo acho que são, como o Giovanni falou aí, muito, muito pertinente, a informação, ou seja, esclarecimento, informação dos colaboradores, para que eles saibam exatamente, que as informações têm valor e que elas podem ser utilizadas, né, mesmo as mais inocentes, né, ou que não levantariam inicialmente nenhuma suspeita, E essas informações poderiam, sim, dar dicas valiosas para os atacantes sobre isso. Bom, legal, pessoal. Acho que a gente abordou aí uma série de assuntos sobre a parte de engenharia social. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado à audiência. Vou passar aí ao Giovanni, ao Gustavo também, para façam as suas despedidas. Né? E aí, lembro para quem gostou e curtiu aí o SecureCast, pode mandar e-mail, sugestões e críticas para o securecastonline@gmail.com. Estamos esperando aí por vocês. Aí, Giovanni e Gustavo, deixar com vocês aí as despedidas finais.
Falou, um abraço para todo mundo que está acompanhando. Eu vou pedir o Gilberto para colocar no site lá os links do que eu referenciei lá do site lá da Receita, já passei para ele. Recomendo a vocês, se quiserem ver um pouquinho mais de engenharia social, assistam o filme Agarre-me se puder, Catch Me If You Can, que é muito interessante sobre essa coisa da pessoa explorando as fragilidades sociais. E até a próxima. Um abraço a todos.
Legal.
Acho que no Brasil ficou Prenda-me se for capaz, né, Gilmar?
Eu não, deixa eu não lembro mesmo como é que ficou o título em português. Acho que
Eu acredito que seja isso mesmo. Então, assim, falando um pouquinho mais, né, nós agradecemos aí aos ouvintes, né? E um livro que é até antigo, né, mas que tem muitas histórias sobre engenharia social, é o livro Arte de Enganar, do Kevin Mitnick, que às vezes o pessoal até conhece, mas é um livro bem legal, é um livro não técnico, né, é um livro que você pode ler sem nenhum conhecimento, que você vai entender muito bem o que que é engenharia social. E para quem gosta de bits aí, né, a gente estava até conversando sobre a ferramenta SET, SET, deixa eu olhar aqui, só confirmar o nome certinho para passar para vocês.
É uma dica bem interessante essa do livro, do filme também, viu, Giovanni? Realmente, com vários exemplos, eu assisti o filme com vários exemplos de engenharia social e ataques. Realmente, o cara é o mestre da engenharia social. Bem legal.
Depois só corrige lá o nome certinho e você bota no link lá do blog.
Ah,
Do
legal.
podcast.
Tranquilo.
E a ferramenta é isso mesmo, Social Engineer Toolkit. Depois o Gilberto põe o um link lá também para quem gosta de brincar aí, de cursar um pouquinho. É uma ferramenta bem legal.
Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado a você. Boa noite a quem está nos ouvindo aí. E até o próximo SecureCast. Grande abraço a todos.